Boa noite, igreja. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Eu vou ler todo o capítulo, irmãos, porque eu fiquei pensando com Deus. Deus, eu olhei qual parte do capítulo? E falei, se eu vou ler só essa parte, Senhor. E aí me dava vontade no coração de ler outra parte também. E sabe de uma coisa? Já está decidido, vou ler todo o capítulo, os irmãos vão me acompanhando. De repente eu posso pedir que você leia comigo, tá bom assim? Então preste atenção. Diz assim, capítulo 6 de Daniel. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. Uma espécie assim de prefeitos para governar algumas cidades. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre! Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que ora a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, o rei será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. Ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isto, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Leia para mim, igreja, o verso 19.
Ó,
Leiam também o 20, irmãos. Respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Nós vamos falar sobre consagrando minhas decisões a Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos colocar diante de Ti essa oportunidade para que o Teu Espírito Santo fale ao coração das pessoas. Não permita de maneira nenhuma, ó Deus, que eu venha atrapalhar a Tua palavra e o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu preciso dizer algumas coisas para os irmãos que vão nos ajudar a entender essa situação que nós estamos vendo desenrolar aqui no capítulo 6 de Daniel. Como vocês sabem, Deus usou Daniel para revelar um sonho a Nabucodonosor certa ocasião. Ele viu uma estátua e Nabucodonosor perguntou e procurou por alguém que pudesse interpretar aquela estátua diferente, cheia de metais pelo corpo da estátua. E Daniel disse para ele: olha, você, Nabucodonosor, Império Babilônio, é essa parte de ouro da estátua. É a cabeça, é os ombros. E o império seguinte será um império menos rico que o seu, será o império todo de prata que está no seu peito. E assim ele foi desenvolvendo toda aquela estátua. E agora parece que o final de Nabucodonosor e do Império Babilônico chegou ao fim. O último herdeiro, Belsazar, começa cometendo uma das grandes falhas que Nabucodonosor nunca cometeu. Ele faz uma grande festa, ainda Império Babilônico, chama quase 1000 líderes dele, nobres, chegados a ele, e dá uma festa e manda retirar de um depósito que Nabucodonosor tinha com todo carinho as taças e todos os apetrechos do templo retirado do povo de Israel, e traz esses talheres, tudo aquilo que era usado para o serviço do Senhor, ele coloca nessa festa, com as suas mulheres, com as suas concubinas, e em meio àquela bebedeira toda, usando taças do templo, de repente vem uma mão no céu, e essa mão escreve uma sentença e diz que ele pesado foi e é achado em falta, e o reino dele será tirado. Chamou também as pessoas para decifrarem, e aí foi decifrado. Quem decifrou foi mais uma vez Daniel, e naquela mesma noite, aquele rei tem o final do Império Babilônico. Ele é assassinado pelo Império Medo e Persa, e a partir daí, o Império Medo-Persa começa a tomar conta, através desse imperador Ciro. E aí começa a acontecer essa divisão, ele começa a esquematizar o seu reino, o novo reino, aquele que vai cuidar do mundo da época, o Império Medo-Persa, menos rico do que a Babilônia. E aí começa a dividir em 120 províncias, e essas 120 províncias são nomeadas 120 prefeitos, vamos chamar assim. E nesses 120 prefeitos, ele convoca Daniel e mais dois para serem os gestores, para liderar cada um desses 120 e aí trazerem a prestação de conta todo mês para o rei. Só que acontece algo especial. Daniel se torna o melhor deles. O seu trabalho, não sei se ele usava uma planilha de Excel, um programa especial da época, e o fato é que o rei olhava para os números de Daniel e gostava da maneira como Daniel administrava. E já notoriamente chegou a dizer, olha, eu vou aproveitar Daniel para ser o governador sobre todos eles. Isso gerou um ciúme danado da parte dos outros. E aí eles vieram com esse plano que nós estamos vendo aqui no capítulo 6. Começaram a vasculhar a vida de Daniel para ver se encontravam nele algumas coisas. Pesquisaram no Lava Jato, procuravam outro tipo de dificuldade que pudesse ter, algum tipo de escândalo, procuraram na Polícia Federal e não acharam nada a respeito de Daniel. E aí ele disse assim, olha, contra Daniel não tem jeito não. Esse sujeito é íntegro, esse sujeito é fiel. E alguém disse, e eles mesmos disseram, a não ser que seja em relação à sua própria fé no seu Deus. E a única coisa que nós podemos pegá-lo. Mas como pegar alguém que estava firme com Deus e não estava desobedecendo a nenhuma lei dentro do novo império Medo-Persa? Eles então criaram uma lei para que Daniel infringisse a lei e aí assim eles poderiam surpreender Daniel. Eles vão até o rei, enchem a bola do rei e dizem, Deus, o rei, tu és um Deus. E nós queremos dizer que tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és tremendo. Se eu sou o senhor, faço um decreto, 30 dias, ninguém pode pedir a nenhum Deus nada, nenhuma pessoa, um ser humano nenhum. Só pode pedir alguma coisa a ti, rei. Baixa um decreto. E por diversas vezes nós vemos aqui que o Império Medo-Persa tinha uma característica que o mundo já conhecia. Eles não conseguiam abolir uma lei que o próprio rei escrevesse. Seria uma lei que ficaria e não poderia ser desfeita. E eles pediram para que ele selasse dessa maneira com o seu selo real e os selos dos nobres. E aí, nada poderia voltar atrás. E assim foi feito. Daniel tomou ciência e a primeira coisa que ele fez foi para o seu quarto, na sua sacada, lá no seu terraço, ajoelhou e orou ao Senhor e fez a mesma coisa de sempre. Orou de manhã, orou de tarde e orou à noite. E aí eles ficaram fáceis de serem pegos, né? E eles começaram então a pedir, foram até o rei e disseram, rei, tu não mandaste um decreto onde ninguém poderia pedir a uma pessoa, nem um outro Deus? Pois é, Daniel não está dando a mínima para o senhor. E agora só tem que cumprir um decreto, lançar o sujeito na cova dos leões. E o rei era muito amigo de Daniel, e já queria promovê-lo a um governador entre os homens. E aí o que ele faz? Com muita dor no coração, ele tenta arranjar uma manipulação para que ele não tenha que levar Daniel à cova. Mas ele não consegue. Era implacável o seu ministério. Os ministros daquela época eram implacáveis. E ninguém quis permitir que o rei salvasse Daniel. Com muito pesar, o próprio rei acompanhou Daniel até a cova dos leões. E lá colocaram e lançaram Daniel na cova dos leões, fecharam a cova com o lacre do rei e com o lacre dos nobres. Ninguém poderia abrir. E o rei foi para casa. Diz o texto que ele não conseguiu dormir. Ele estava aflito. Na despedida de Daniel, ele disse, Daniel, que o seu Deus, que você tanto serve, possa livrá-lo dessa. E quando chega o dia seguinte, um rei, recém-empossado como imperador no mundo, vai, até a cova dos leões. E chega como quem diz, esperançoso, e grita pelo nome dele: Daniel, será que o seu Deus te salvou, meu amigo? E Daniel responde: ó rei, vive para sempre, eu estou aqui, estou bem. E o rei ficou feliz, abraçou Daniel. E quando ele abraçou Daniel, a primeira coisa que ele fez foi chamar todos aqueles acusadores de Daniel, as mulheres deles e os filhos deles foram lançados na mesma cova de leões. E diz o texto que eles nem estavam descendo a cova ainda, e os leões já estavam pegando os acusadores de Daniel, a esposa e o filho. Quais são as lições que Deus tem para nós dentro desse contexto que eu acabei de narrar para você? Eu examinei algumas e sei que certamente temos muito mais. Mas a primeira coisa que eu vejo está em Belsazar, descendente de Nabucodonosor. Quando ele pega aqueles talheres do templo e começa a utilizar de uma maneira profana. E a primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos ter respeito às coisas que são consagradas ao Senhor. Respeito às coisas que são consagradas ao Senhor. Se você quiser conferir, depois está lá em Daniel 5, versículo 2 e 3. Diz assim o texto: enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazer as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nessas taças. A primeira lição que nós precisamos entender é que nós não devemos tratar do sagrado ou o que foi consagrado com falta de respeito. Sabe, nós não nos damos conta da importância que essas coisas têm para Deus. Nós, às vezes, nos sentamos nesses bancos e não nos damos conta que são móveis e utensílios que pertencem a Deus, consagrados ao Senhor. Tal como o veículo que nós oramos, tal como os bebês e as crianças que nós apresentamos, são consagrados ao Senhor. Isso significa, pertencem a Deus. O mau uso me será danoso. Nós podemos olhar, por exemplo, as nossas cadeiras, os nossos porta-envelope que nós temos nas cadeiras. De vez em quando a nossa irmã Tânia reclama de que alguém quebrou o porta-envelope, né? Às vezes nós não nos damos conta que essas coisas pertencem a Deus. Os instrumentos musicais, irmãos, são instrumentos dedicados a Deus. Foram comprados com os dízimos, com as ofertas também consagradas a Deus. E nós não podemos deixar que essas coisas se percam no nosso entendimento. Para nós, não é mais uma guitarra. Para nós, não é mais uma bateria, simplesmente, como o mundo chamaria. Para nós, são guitarras do Senhor, baterias do Senhor e outras coisas do Senhor. Amém, igreja? Vocês estão aí? Amém, né? Foi por tal desrespeito a Deus, o dono do sagrado, que Belsazar morreu. Aqui neste lugar, essas coisas de Deus, existe muito respeito. Eu queria que você pensasse um pouquinho nas coisas que você já deu para Deus. E são coisas que você precisa entender, que são consagradas a Deus. Toda vez que a nossa diretoria se reúne, toda vez que a nossa turma do orçamento trabalha, que a auditoria trabalha, a intenção é de ver o resultado e a prestação de contas da consagração daquilo que pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Mas não são só coisas, não são só o patrimônio, são coisas consagradas para Deus. as pessoas também são consagradas. Eu disse agora há pouco que as crianças que nós consagramos são crianças ao Senhor. A força espiritual de você consagrar uma gestação, de consagrar uma criança, de consagrar nossas vidas ao Senhor. São coisas ou são pessoas que precisam ter todo o respeito nosso com essas pessoas. Uma irmã de algum tempo, eu acho que eu já até comentei isso, ela tinha terminado de se converter aqui na igreja. Eu conversei com ela sobre Jesus, ela aceitou Jesus, e quando ela chegou em casa, no quintal que ela mora, uma pessoa estava incorporada de uma entidade, e aquela entidade dizia que aquela criança seria dela. E aquela pessoa que havia recentemente se convertido, disse assim: o que eu faço numa hora dessa? Agora eu sou serva do Senhor, e como é que eu faço agora? Ela falou: sabe uma coisa, eu vou fazer como eu tenho visto. Ela chegou e disse: você não é dona dessa criança de jeito nenhum. Essa criança pertence a Jesus. Em nome de Jesus, essa criança não será sua. Olha a importância do sagrado para alguém que era recém-convertido e saber dessas coisas todas. Eu não estou falando somente da vida de Daniel ser uma vida consagrada a Deus, porque ele era um homem consagrado a Deus. Eu estou falando, por exemplo, de pastores e ministras, e eu quero que vocês saibam que eu não estou aqui falando do cuidado que vocês têm que ter com a gente, simplesmente como uma proteção nossa. Porque eu não estou falando aqui em meu nome, nem em nome dos pastores e ministros, eu estou falando aqui no nome de Deus, e Deus quer dizer para você hoje, dessa noite: eu consagrei coisas, bens e pessoas. Tome cuidado do jeito que você vai trabalhar e tratar essas pessoas. Não deixe de tomar cuidado no relacionamento com essas pessoas. Eu estou falando de líderes. Eu estou falando, por exemplo, de pessoas que trabalham como voluntários. Irmãos, essa turma toda da geração Amarelinho, o pessoal que trabalha no AMAS, na ação social de nossa igreja, as pessoas que trabalham no Celebrando a Recuperação, nos casais, no Ministério Jovem, no Ministério de Mulheres, são pessoas que Deus consagrou o seu serviço, se dispuseram a fazer a obra de Deus. Então é preciso que você entenda que as decisões de consagrar são importantes para nós. Consagramos coisas, consagramos bens e consagramos pessoas. Eu quero falar sobre as dicas de consagração ao Senhor para você. Primeiro, decida consagrar sua vida de maneira digna do Evangelho. Sabe, irmãos, não há como Deus aceitar uma consagração de alguém que não quer ter uma vida digna do Evangelho. Daniel capítulo 6, verso 4. Vocês podem ler para mim, se é que vocês não fecharam a Bíblia? Daniel capítulo 6, verso 4. Lê para mim. Vamos ler bem forte? 1, 2, 3. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois era fiel. Não era desonesto e nem... Todos nós estamos sendo observados como aquele Daniel. Quem quer que você está sendo observado? Levante essa mão assim. Às vezes a gente passa pelos... Tem muita gente que não está acreditando que está sendo observado. Às vezes você passa na rua e você nem lembra quem é. São 1.600 membros e às vezes nós não lembramos quem é quem. Mas nós estamos sendo observados. Como cristãos, nós estamos sendo observados. Sendo observado por pessoas e sendo observado por Deus. Uma pessoa disse uma ocasião uma coisa feia. E eu falei: rapaz, você não pode falar um negócio desse. Ah, mas eu não estou nem na igreja. Eu falei: meu amigo, não é por causa de mim não. É por você e por causa de Deus. Deus está em todos os lugares. Todos nós estamos sendo observados. Sabe você que é empresário? Você é empresário, está vivendo uma vida legal diante de Deus? Eu vou dizer para você que empresário, Deus está te observando e os seus funcionários também. Você paga o INPS, o Fundo de Garantia, você paga as obrigações trabalhistas, você faz negócios que são negócios honestos, então você está vivendo uma vida de acordo com o Evangelho. Se você é um líder, seus liderados estão observando você. Como é que você trata as pessoas? Como é que você trata cada liderado seu? Você dá importância ou você não dá importância nenhuma para cada um deles? Se você é um funcionário, o patrão está te observando. E se ele está te observando, eu vou dizer uma coisa para você. Ele vai poder fazer uma avaliação perfeita a seu respeito. Provérbios capítulo 22, verso 1 diz assim: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Provérbios 22, 1. Eu vou repetir: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Certa ocasião, um pastor chegou numa cidade do interior de uma determinada igreja. O pastor anterior havia morrido. Ele chegou para lá, foi levado meio que de repente para fazer um trabalho naquela igreja. E ele estava chegando para pastorear a igreja. E quando ele chegou lá, ele viu que ele tinha necessidade de comprar coisas e ele ainda não tinha recebido ajuda financeira da igreja. Não querendo ir à nova igreja, ele foi até o homem do armazém e falou com ele, comprou apenas um pouquinho de nada para sua necessidade. E o dono do armazém falou assim: o senhor é quem? Ele disse: eu sou o novo pastor da igreja tal. Ah, peraí, o senhor não vai poder comprar só isso não, o senhor vai precisar de muito mais. Sim, mas é que eu não tenho dinheiro. E o homem disse: não, mas pastor com a gente aqui tem palavra. Pastor aqui com a gente vai receber o que o senhor precisar, o senhor pode levar tudo o que precisar e paga depois. Irmãos, eu não sei se essa data, essa época está muito distante, mas o fato é que as pessoas andam perdendo credibilidade naturalmente pela sua própria conduta. E o fato é que nós somos tentados muitas vezes a deixar de lado o respeito que precisamos ter por essas pessoas. Essa semana mesmo alguém me perguntou, me procurou sobre se eu podia entrar numa situação, pastor Carlos, a respeito de lutar para os pastores ficarem melhores. E eu falei: rapaz, você não tem noção do que você está fazendo. Isso aí é coisa de Deus com eles. É um movimento aí que estão querendo fazer para os pastores se tornarem pastores melhores. Irmãos, a pergunta que a gente pode fazer: as pessoas gostam de estar perto de você? Você cumpre a sua palavra quando trata com as pessoas? Você está pagando o que você deve? Se você não está fazendo isso, você não está sendo uma pessoa consagrada a Deus. Não está consagrando a sua vida ao Senhor. Dá para você poder entender isso que eu estou falando um pouquinho? Da responsabilidade, considerando o fato de que aqueles homens buscavam encontrar em Daniel uma brecha para o acusar. E eu quero dizer isso porque, irmãos, nós precisamos estar preparados para o ataque das pessoas. Daniel capítulo 6, verso 5, mostra essa armadilha que estavam tentando fazer para Daniel. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Irmãos, não tome decisões que não sejam decisões de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa: já reparou que a nossa sociedade está fazendo isso com a gente? A nossa sociedade está arrumando uma encrenca danada com a nossa fé. A sociedade diz que nós não amamos as pessoas. A sociedade que quer nos acusar e nos jogar na cova dos leões, vive dizendo que nós não somos pessoas dignas e que nós não amamos o próximo, porque não concordamos com o jeito delas serem. Elas querem nos conduzir ou nos induzir a acreditar na questão de gênero e na maneira como as pessoas devem se comportar em relação a isso. É a sociedade fazendo o que muito tempo atrás já é feito, buscando nos prender por conta da nossa fé. Nós sabemos que um pastor, recentemente, foi atacado por sua fé. Teve o seu nome envolvido em um escândalo. E até lhe provar que não tinha nada a ver com o escândalo, as pessoas se saborearam com a acusação feita. Irmãos, as pessoas vão lutar contra nós. Vão nos querer fazer passar por momentos difíceis. Vão querer nos acusar e retirar de nós a autoridade de pessoas consagradas a Deus. Você entende isso? Aqueles homens tomaram a decisão de inventar algo para incriminar Daniel. As consequências das decisões. Daniel 6,16 diz assim: então o rei deu ordem a eles e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente os livre. Irmãos, nós vamos ter sempre gente querendo nos jogar na cova dos leões. Mas se nós somos pessoas honestas, nós vamos encontrar nesta mesma sociedade apoio de pessoas para nossas vidas. Nós temos tido apoio de pessoas que dizem, que declaradamente não se dizem evangélicas, mas que concordam com a gente sobre essas questões de ofensa e de agressividade a nós. Eu queria dizer para você nessa noite que você vai ser atacado, mas pode ficar tranquilo, há pessoas importantes junto com você, e especialmente Deus, que está do nosso lado, vai cuidar de você. Vai trabalhar do seu favor, como trabalhou com Daniel. Ele disse ao rei que o seu Deus cuide de você e não te deixe acontecer nada. As pessoas vão torcer por você. A imagem desse rei demonstra um carinho danado por nós. Eu acho que aqui esse rei já era aquele pessoal chamado amigos dos evangélicos. Tem gente que é amigo do evangelho, né? Ele diz assim: logo ao alvorecer o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Irmãos, a nossa aflição, as dificuldades com que nós temos passado na vida vão servir exatamente para mostrar às pessoas quem é o Deus a qual nós servimos. Preste atenção aqui. Você está com dificuldades na sua vida? Você está passando por momentos que você não está entendendo nada na sua vida? Você começa a perguntar: por que que comigo acontecem essas coisas, pastor? Essa semana eu ouvi isso umas duas vezes. Deus permite que essas tempestades estejam presentes em nossas vidas, justamente para nos revelar e revelar às pessoas o cuidado que Ele tem conosco. Se você perde alguém que Ele ama por demais, se você perde alguém que você vai sentir muita saudade, Ele está ensinando você a mostrar para toda a sociedade como um crente tem esperança em Deus. Eu queria, caminhando já assim para o final, por causa do nosso horário, as consequências de decisões erradas. Daniel capítulo 6, verso 24, diz assim: e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, Os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Eu, quando li a primeira vez, fiquei perguntando ao Senhor, por que não só os acusadores? Você deve ter perguntado a mesma coisa, não é verdade? Você pensou, quem pensou? Levanta a mão, pode confessar seu pecado. Isso. Eu também levanto. E eu falei, Senhor, por que não só os acusadores? E Deus falou ao meu coração e eu anotei aqui para falar hoje para você. E isso é muito forte para a minha vida. E a vida e deve ser forte para você também. As pessoas tomam decisões erradas. E elas levam a sua família junto consigo. Deus não podia desperdiçar essa oportunidade. Na verdade, não foi o rei que lançou a mulher e os filhos na cova. Foram os acusadores de Daniel. Porque é assim que o medo persa faz. Nessa noite, nesse exato momento, algumas pessoas estão tomando a decisão de se drogarem. E por conta dessa decisão, elas vão levar ele, a mulher e os filhos para a cova do leão. Não se trata aqui de nós fazermos a justiça. Se trata de uma realidade. As pessoas se enveredam pela bebida, pelo alcoolismo, e levam para o fundo do poço, ou para a cova dos leões, a sua mulher e seus filhos. Há mulheres que, por conta das suas decisões erradas, têm levado a sua família para a cova dos leões. Aquele homem, aqueles homens, fizeram o que muitos homens fazem ainda hoje. Eu não sei se te veio à mente algumas pessoas em que você viu, pensou e lembrou de que por erro de um ou de outro, toda a família foi levada para o insucesso. A tempestade caiu e acabou a família. Eu queria falar com vocês sobre a decisão para a nossa vida. Eu não sei se você que está hoje nos visitando, você, meu irmão, que está aqui hoje na nossa igreja, a vocês que estão nos assistindo pela internet, se você um dia tomou uma decisão, e isso foi uma decisão terrível para você e para a sua família. Mas eu queria dar a oportunidade a você que aqueles homens não tiveram. A oportunidade de poder dedicar a sua vida para Deus. A oportunidade de você se recompor com Deus. De entregar a sua vida para Deus. Você tomou uma decisão errada, mas pode voltar atrás hoje nessa noite. A sua família não precisa ser devorada pelos leões. Ah, pastor, a minha família já foi devorada pelos leões. Eu quero dizer para você que a visão de Deus é que Ele pode restaurar ossos secos, pode restaurar sua família perdida. E eu queria apelar a você hoje nessa noite, você que está afastado do Senhor, eu espero que você possa pensar numa decisão certa. Uma decisão de estar ao lado do Senhor. Eu não sei qual foi o motivo que te levou a se afastar de Deus. E queria falar de uma outra decisão. A decisão de quem ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador. Marcos capítulo 3, 29 diz que há perdão para todo o pecado que nós cometemos, exceto para o pecado contra o Espírito Santo. E Paulo recomenda em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É uma oportunidade para que você possa tomar uma decisão acertada, a decisão de entregar a sua vida a Jesus. E aí, fazer o que muita gente já fez. Há inúmeros testemunhos assim, de pessoas que estavam com a família na cova dos leões, e que Deus resgatou essa família, e hoje são bênçãos no reino de Deus. Queria que você pensasse nisso, queria que você pudesse considerar as decisões que você tem tomado, e tomassem decisões de consagração da sua vida. O nosso domingo de hoje são domingos de consagração ao Senhor. Consagração ao nosso Deus. Fazendo aquilo que Ele quer. Como é que Daniel foi salvo dos leões? Orando de manhã. Orando de tarde. Orando de noite. Queria te convidar a pensar e a meditar nisso. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar diante de Ti cada uma dessas pessoas que tomaram a decisão em voltar, cada uma dessas que tomou a decisão de Te receber como Salvador e Senhor. Só Tu tens o plano perfeito. Tu és a única decisão que não nos leva à cova dos leões. Pelo contrário, a nossa decisão ao Teu lado, Deus, nos tira da cova dos leões. Muito obrigado, Deus, pelo texto de Daniel. Muito obrigado pelo livramento que ele teve há tantos anos atrás. E que hoje pode tirar pessoas da cova dos leões. Abençoa a vida dessa gente, Deus. Abençoa a vida da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tem a colher, pastor? Tem. Dá uma levada. Seguindo o pastor Carlos lá, para você ir para a colher. Se você também fez uma decisão e ainda não fez, você que está nos assistindo pela internet, pastor, eu queria voltar para a igreja, escreva aí, pertinho do link, tem uma orientação para você colocar o seu nome, dizer de onde você era, de que igreja você era, que você se afastou, precisa dizer o motivo pelo qual você se afastou, diga que você está voltando para Jesus. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, escreva também no mesmo lugar. E diga, estou recebendo Jesus Cristo como Salvador. Nós queremos ouvir essa notícia e orar com você e por você. Igreja, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos encerrar nesta noite. E Deus abençoe vocês. Não sai ainda não, vamos orar. Fecha teus olhos, igreja. Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que tivemos hoje como igreja de te adorar, de engrandecermos o Teu nome, de saber que nós temos valores quando consagramos as coisas a Ti, que tudo Te pertence. Muito obrigado a Deus, porque nós sabemos que a decisão certa nos traz vida, nos traz proteção vinda de Ti. Abençoa o Teu povo aqui, ó Deus, que já tem uma decisão ao Teu lado. Querido Deus, abençoa a vida dos Teus servos. Abençoa a vida do Teu povo. Leva-os para a casa deles em total segurança. Livra-os, ó Deus, do homem mau. Livra-os, Deus, do tentador, do nosso inimigo também. Livra-os, ó Deus. Tem misericórdia do Teu povo. E que o amor, Teu amor, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vocês, agora e sempre. Amém e amém.